Muito bem-vindo, doutor. Tudo bem?
Tudo bom.
Então tá bom. Fico feliz que você tenha conseguido se juntar a nós. Obrigado pelo seu tempo.
Eu que agradeço aí pela atenção de vocês sempre.
Imagina, para quem não sabe de quem eu estou falando, com quem estou falando, temos aqui hoje no episódio o senhor Kleber Rampazzo, CEO, CFO, COO, responsável pela empresa 3DX Filamento. Correto? Todos os títulos estão certos?
Olha, tá correto, mas você falando parece muito mais bonito, hein? Parece mais importante do que realmente é.
Não subestime essa importância. Alguém disposto a desenvolver o mercado nacional de filamentos é sempre uma pessoa muito importante.
Talvez seja o único mérito, né? Essa disposição e essa perseverança em tentar melhorar o nosso mercado como um todo aí de impressão 3D.
Eu diria mais, mas eu estou me adiantando um pouquinho. Você já esteve presente aqui no nosso podcast algumas vezes, né? Já veio falar de materiais conosco em alguns momentos. Também já veio falar da Mega Expo 3DBR. Antes da gente entrar no nosso assunto, eu acho que você tem um convite para fazer para quem é da região de Goiás, Mato Grosso. Onde era mesmo que vai ter uma mini expo?
Especificamente Mato Grosso do Sul. Né? Estamos falando da cidade ali de Campo Grande. Né? O convite é para o evento dentro da unidade do SEBRAE de Campo Grande. O SEBRAE, dentro dessa unidade, ele tem o Living Lab. E esse Living Lab, nós vamos fazer um open source, ele não, um open house, desculpa, né? Fazer uma festinha ali para a comunidade entender um pouco o que faz o FabLab, qual que é a possibilidade de produção ali, de fabricação digital, de impressão 3D. Então, nós recebemos esse convite do SEBRAE, estamos indo para lá agora, na virada desse mês, né? Então, primeiro de março, o evento vai ser em primeiro de abril, né? Nós vamos ter palestrantes ilustres lá, como o evangelista Emanuel Campos também, que o pessoal conhece, né?
Olha, ilustre por sua própria conta, mas eu agradeço as palavras.
Nós estamos buscando aí mais alguns parceiros, mas deve ser uma grande festa ali, e a estrutura interna desse SEBRAE é muito boa, então eu creio que vai ser muito, muito educativo, muito instrutivo. Nós vamos ter muita informação nesse dia, né? O Murilo promete algumas coisas bem interessantes na parte online e na parte física dessa feira que a gente vai fazer. Eu creio que o maior atrativo ali serão as máquinas que a própria instituição tem, né? Vai ser importante para a comunidade local ali, participar, por quê? Porque eles prestam muitos serviços ali para a comunidade, muitas vezes a comunidade não sabe que pode ir lá e usar aqueles equipamentos. Então, a próxima versão da Expo, nós vamos fazer lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, todos estão convidados.
Vai ser em 1º de abril, em Campo Grande, a Mini Expo 3DBR, né?
Exato.
Maravilha. Eu vou estar com o Murilo também na FESPA. A FESPA é a Feira Gráfica em São Paulo, onde o Murilo foi convidado a palestrar. E eu tive a mesma alegria. Eu também gostei muito que recebi o mesmo convite que o Murilo. Então, nós vamos estar agora, em março, de 20 a 23, no Expo Center Norte, em São Paulo, fazendo um evento de impressão 3D dentro da Feira Gráfica aqui de São Paulo.
Perfeito. Muito bom.
Agora, vamos falar o que nós devemos falar de verdade. Mas antes de entrar no assunto, eu sei que você é uma pessoa ocupada e eu não quero roubar seu tempo, mas eu não posso evitar de perguntar como é que você achou o ano de 2022? 2022, nós chegamos, finalmente, às mitológicas e portenhas unidades de 60 toneladas ao mês, né? Somente no final do ano, outubro, novembro e dezembro, A média ainda está entre 38 a 45 toneladas. Não terminamos os cálculos exatos ainda. Mas nós vimos um ano que aparentemente teve um crescimento muito grande de consumo de material no mercado brasileiro. E isso pode simbolizar uma adoção maior da impressora, uma menor curva de abandono. Isso pode simbolizar uma série de coisas. Como é que você entende e vê o que aconteceu no ano de 2022?
Olha, eu visualizei 22 de uma maneira extremamente positiva, né? Apesar da dificuldade do pós, né? Daquele período traumático que nós tivemos em 2021, né? 22 foi extremamente positivo. Eu diria que a adoção da manufatura aditiva já criou um patamar em que ela começa a crescer sozinha agora. Durante muito tempo, nós, as iniciativas todas que a gente participa com relação à manufatura aditiva, à impressão 3D, né, nós tínhamos que empurrar um pouco isso, né? Hoje em dia, você percebe que ela caminha um pouco mais sozinha. O que eu quero dizer com isso? As empresas já estão começando a perceber que isso existe, já estão começando a ir atrás, né? Há um tempo atrás, nós tínhamos que empurrar isso para dentro da empresa, convidar a empresa para participar de eventos, para que eles pudessem entender o que a impressora faz, né? E eu diria que agora, cada vez mais, as empresas estão entendendo, elas estão recebendo consultorias de várias empresas ligadas à área de impressão 3D, que começaram apenas como birôs de impressão, né? Como serviços de impressão, passaram para dentro das grandes indústrias como uma consultoria, e agora eu estou vendo o movimento das indústrias também absorvendo a manufatura aditiva. Então, é um somatório de uma série de coisas que a gente vem trabalhando há bastante tempo, né? Nós temos a entrada de uma grande empresa chinesa que trouxe um produto de uma confiabilidade muito boa, né? O que há 5 anos atrás nós não tínhamos. Então, hoje nós temos um produto de entrada que é barato, né? É acessível e tem qualidade. Então, isso já ajudou bastante. Posto isso, as outras coisas, inclusive na sua revista já foram citadas ali, que um texto até do Anderson Godoy, né, que nós tínhamos muitos problemas relativos à parte de educação, a primeira má impressão e a parte de manutenção de máquinas. E como esse tempo todo nós estamos incentivando todas essas coisas, né, tanto pessoas a darem cursos, né, de imprimir, ensinar a imprimir, ensinar a fatiar, ensinar a desenhar para a impressão 3D. Isso tudo tem contribuído, né? Empresas de manutenção de impressoras, né? Não aquela da impressora tradicional, mas manutenção para impressora 3D, né? Recentemente, a GT Max, por exemplo, fez uma espécie de um cadastramento ali, né? E está profissionalizando esse profissional que vai fazer a manutenção das máquinas. Tudo isso contribui de maneira que não só, né, a venda da máquina cresceu por conta da qualidade e da questão dos preços que melhoraram, ficaram mais competitivos, como o pós, né, que nós tínhamos uma dificuldade muito grande do pós em manter essas máquinas funcionando. E eu percebi que em 2022 nós amadurecemos mais com relação a isso. A partir de agora a gente tem mais suporte, né, no geral, como mercado, para quem está com uma impressora 3D em casa hoje.
Eu concordo. Isso
vai refletir, obviamente. É que a sua avaliação tinha a ver com os materiais, né? Então, nós também temos uma capacidade ociosa, né? Se todos os grandes players de filamentos no Brasil produzissem suas capacidades máximas, né, nós teríamos uma capacidade muito, muito maior do que a gente tem ofertado hoje, né? Porém, o consumo vem crescendo de forma sistemática, constante e em uma escala, eu diria ali, de 2 dígitos pelo menos por ano, né? Então, sempre acima de um determinado percentual. Então, isso tem sido muito positivo para nós. E é claro que, ano após ano, isso vai numa escala aumentando cada vez mais.
Uhum. Agora, eu quero que você reflita comigo sobre uma informação interessante, eu acho. A Argentina acabou de fechar o relatório dela na Câmara de Impressão 3D de Buenos Aires, com a Irene, com o Mariano da Princalote. Inclusive, foi ele próprio que me deu esses dados. O Brasil trouxe, ano passado, 50 mil impressoras 3D, 51 mil e algumas coisas, acho que 400. E consumimos, finalmente, outubro, novembro e dezembro, 60 toneladas ao mês. A Argentina está passando por um sério percalço fiscal, está com fronteiras com limitações de acesso. Eles estão tentando equilibrar artificialmente a balança comercial, então eles dificultam a importação para valorizar o que eles exportam. E mesmo com tudo isso, eles tiveram uma queda acentuada na importação de impressoras e no consumo de material. E mesmo com queda, a Argentina trouxe para o seu país 72 mil impressoras e consumiu uma média de 128 toneladas ao mês no ano de 2022. Só que 90% desse consumo, na verdade 93,75%, foi PLA. Você acha que o Brasil hoje, no cenário multimaterial que nós temos, inclusive o PLA realmente lidera, mas ele é apenas 33% do mercado brasileiro, nós vamos mostrar números mais detalhados na edição de aniversário da Impresso 3D, número 25, dia 15 de março, nas bancas digitais próximas à sua casa.
Opa.
Mas você acha que o mercado brasileiro, com esses números de crescimento e uma pluralização de materiais, é um mercado mais maduro no uso da impressora 3D ou menos experimental do que a Argentina? Como você vê esses números?
Olha, eu acho que você é a pessoa mais especializada no mundo para dar esse cenário, porque você sempre acompanhou esses dois números ano a ano, há muitos anos, né? Comparativo Brasil-Argentina. Você deve ter de cabeça aí qual é o, eu vou chamar de A-6, né? Nós estamos 6 anos atrás, eu acho, que da Argentina, no desenvolvimento ali do mercado de impressão 3D. Então, recentemente, só que nós conseguimos ultrapassar a Argentina num nível de produção, num parque de máquinas e tudo mais. Eu diria, eles começaram antes, né? Tiveram um tempo de desenvolvimento acelerado, como nós estamos tendo agora, porém nós estamos atrasados com relação a isso. Tá? Qual que é a minha percepção para que existisse essa defasagem nossa? Eu diria que o início da impressão 3D na Argentina trouxe algumas empresas mais profissionais que as brasileiras. Né? As brasileiras eram iniciativas que vinham de outros tipos de mercado e que tentaram fazer nossas impressoras. Então, quando a Creality veio e trouxe um produto básico de boa qualidade, eu acho que começou a nivelar isso para todo mundo. Então, assim, a gente começa a ter uma condição um pouco mais parecida com eles. Tá? Aí você me apresenta uma situação de que a Argentina tem feito muita coisa em PLA. Né? A gente sabe que o produto impresso em PLA, ele é basicamente um produto com relação artística, né? Com relação decorativa, um produto que não tem uma exigência funcional, né? Mas ele tem outros aspectos ali muito mais para o público, como é que eu vou dizer, doméstico. Né?
É,
e se a gente entender que eles estão passando por uma, se a gente entender que eles estão passando por uma crise, né, um momento difícil na industrialização deles, né, é óbvio que haverão mais pessoas empreendendo. Isso foi, inclusive, o motivo de alavancagem no Brasil durante o período de 20, 21, que as pessoas estavam dentro de casa, né, e começaram a empreender. Então, isso nos ajudou também. Mas eles hoje estão numa situação que eu diria de estrutura industrial mais prejudicada que a nossa, tá? E aí sim, as pessoas estão em casa, estão conseguindo ter acesso a impressoras que são relativamente mais baratas, elas estão de fato empreendendo com relação a isso. Talvez nós tenhamos um nível de emprego, né, maior do que eles, então as pessoas estando empregadas vão empreender menos, talvez esse consumo da impressora nesse nível da criar uma impressora de entrada, talvez seja até menor, apesar da nossa população ser muito maior. Tá? Por quê? Porque nós estamos olhando outras coisas também. Né? Eles talvez estejam focados nisso, porque observaram, e a gente sempre pregou isso, né? Que a manufatura aditiva, ela consegue viabilizar facilmente um produto que você queira fazer. Então, se você identificou algum produto que você tem um mínimo de habilidade, de conhecimento, você conhece o mercado, você acha que faltava o meio de produção, a impressora é o meio de produção. Então, eu creio que eles estão ainda vivendo essa questão por conta dos empreendedores, né? Do empreendedorismo que tá sustentando isso. Agora, nós vamos passar? Eu creio que sim. Né? Você viu a curva deles, você está vendo a nossa curva, elas só estão distantes com relação aos 2, 3, 4 anos. Mas a nossa curva hoje, eu diria que é maior, e o nosso potencial é muito maior. Então, daqui a algum tempo, nós vamos passar e passar firmes por isso. Né? Em termos de volume de máquina, em parque de máquina, consumo de máquina e consumo de materiais. Aí você perguntou também dessa questão da nossa diversidade em materiais. Sim, nós teremos muito mais diversidades de materiais, porque a diversidade de materiais não é para dentro da casa, é para dentro da indústria. E a nossa indústria, ela vai requerer isso. Por quê? Ela precisa se tornar mais competitiva. E eu entendo que a manufatura aditiva, né, dentro da indústria, vai trazer o quê? Viabilidade para novos negócios, vai simplificar a criação de novos negócios, de desenvolvimento de produtos, que sempre foi algo que ela pôde fazer. Né? E esses novos materiais, esses novos polímeros que nós estamos disponibilizando dentro da indústria, é que vai permitir que a gente consiga avançar. Porque nós vamos juntar duas coisas, a necessidade da indústria com a oferta que nós estamos começando a trazer.
Excelente visão, Kleber. A minha leitura, e aí eu digo que mentes geniais são semelhantes, né? É que enquanto o mercado argentino tem sido puxado pelo mini microempreendedor que faz mais sumamente objetos de decoração ou acessórios pequenos para o lar, por exemplo, se você der uma busca em mercadolibre.com.ar, você vai achar uma oferta de suportes para Chromecast, para Apple TV, suporte de controle remoto, apoios para talheres, né? Uma série de pequenos objetos do lar impressos em 3D disponíveis no mercado. Porque o argentino está buscando uma segunda fonte de renda rápida e não está preocupado agora com margens de ganho. Perfeito. Qualquer ganho é um ganho mais forte. Agora, o Brasil ele tem sido puxado por uma demanda industrial, onde eu preciso solucionar problemas da indústria e onde o PLA ele não é mais a resposta para todos os problemas. Peças que vão tocar em óleo, em graxa, peças que vão ficar expostas à luz UV, peças que precisam ter estanqueidade. E aí o nylon, o PP, o ABS, o ASA, a poliamida, né? Não o nylon, são materiais que fazem muito mais sentido para o nosso mercado, e por isso nós temos hoje um gráfico de materiais com 6 colunas, enquanto a Argentina tem 2, PLA 90% e outros 10%. Agora, falando em materiais, isso nos leva à conversa de hoje. Eu entendo que a 3DX Filamentos está realizando alguns lançamentos importantes, não é? Um novo material Plus, Plus, Extra. Eu queria saber qual material que você pode falar com a gente hoje, que você pode anunciar. Eu vi que hoje nós estamos gravando isso daqui no dia 1º de março e você já anunciou uma nova poliamida no seu Instagram. O que você tem para falar para a gente sobre esse material? Perdão.
Vamos lá, vamos contar um pouquinho da história, aproveitar e contar que nós estamos extremamente felizes. Né? Não sei se você lembra da minha trajetória, já até acho que já comentamos aqui no próprio podcast, trabalhei para a Dupont há uns 20 e poucos anos atrás, né? Então trabalhava com poliamida, trabalhava com nylon, Zyton, que são as marcas deles lá, né? E quando eu comecei na impressão 3D, meu sonho era ter o nylon como o carro-chefe da 3DX. Eu queria que isso virasse uma commodity dentro da impressão 3D. Nós buscamos lá atrás alguns materiais no mercado, tudo, nós conseguimos desenvolver um nylon excelente, né? Um poliamida excelente, um poliamida meia que a gente fala, né? É fácil de imprimir, mas ele, na verdade, ele era um blend de meia com meia-meia, que a gente diz no nylon, no poliamida. E lá atrás, poxa, ele imprimia similar às configurações de um ABS, com todo o cuidado ali da impressora, evidentemente, fechada, né? O cuidado de você secar bem o material, porque ele absorve bastante umidade, né? E, enfim, quando nós começamos a tentar reproduzir isso, simplesmente não existia mais a resina no mercado, a gente não conseguiu encontrar. Teve um episódio que nós identificamos que existia um pallet no Oriente Médio com 1.300 e poucos quilos. A gente falou, não, vamos trazer, levou mais de 6 meses, chegou aqui, não era. Então foi uma grande frustração, né? Eu como 3DX, eu trabalhei um tempo, bastante tempo, com um nylon feito por um concorrente nosso, porque no nosso entendimento é mais importante nós termos e disponibilizarmos o material do que propriamente ser ou não ser da nossa marca e tudo mais. Então a gente sempre trabalhou dessa maneira para que o mercado em si cresça, né? E recentemente nós fomos visitar uma grande empresa, que é a Masa Ferro, né? Ela é uma empresa gigantesca, ela é uma empresa com o nível de tecnologia nela é muito superior a qualquer outra coisa que eu tenha visto aqui no Brasil. E aí nós começamos a falar sobre essa questão do nylon para a impressão 3D. Para você ter ideia, eles fazem muito lá o nylon como fio de cabelo. Não sei se você já viu aqueles folhetos assim que a mulher, quando vai escolher a cor do cabelo para pintar.
O pigmento do cabelo, aqueles cabelos
falsos
pintados ali, né?
Isso, exatamente. Eles são especializados naquilo a tal ponto que hoje eles fazem inclusive o encarte lá dentro. Antigamente eles faziam só as bobinas com os fios de cabelo falso ali, vamos dizer assim, né? E agora eles fazem até encadernação para essas grandes empresas desse segmento. Então, o nível de profissionalismo ali, de tecnologia, é gigantesco. E aí, né, como é uma grande empresa, também tinha interesse de entrar na impressão 3D, a gente começou ali um trabalho, uma conversa com eles, né? O tipo de equipamento deles é um equipamento diferenciado, não é uma extrusora simples, e o pós é muito mais complexo. Eles conseguem trabalhar na extrusão do material e depois nos fatores de contração, compressão, tensão. É uma série de elementos que eles conseguem trabalhar, tanto que esse nylon, particularmente aí o MZF4, né? Ele, uma das propriedades dele é que ele tem uma contração menor do que o compatível dele por outro processo de extrusão, né? Então, só pelo fato de ter o processo diferenciado, eles já conseguiram reduzir isso, e também outras coisas que eles conseguem agregar também ao nylon. Então, assim, foi uma volta a alguma coisa que lá atrás eu tinha como o produto dos sonhos ali que nós tínhamos, né? E eles conseguiram proporcionar isso, conseguiram produzir isso da maneira adequada que a gente gostaria. Então nós fizemos uma parceria de comercialização aí desse produto. Mas é hoje, né, o produto que eu diria assim, que é o melhor nylon que eu tenho, né? Apesar de nós termos também o nylon 6HT, né, com desenvolvimento junto lá com a Levoz, né? Desenvolvimento junto com a Intec, que trouxe isso, nacionalizou esse material e deu acesso ao mercado de impressão 3D, né, brasileiro, a esse tipo de material. Apesar desse material, eu ainda diria que esse PA6, MZF4, né, ele ainda é superior em termos de do que ele entrega como nylon do que esse grade HT que nós temos aqui também.
Legal. Como é que você, para um usuário iniciante que está querendo entrar no, na poliamida, como que você compara esses dois materiais? Um é mais fácil para imprimir e um tem melhores resultados de impresso? Tem uma forma que você consegue pontuá-lo?
Tem. Eu sou relativamente crítico quando a gente fala em facilitar a impressão 3D de um material. Tá? Por quê? Porque facilitar a impressão, no sentido de tornar ela ali mais amigável, implica em modificar as propriedades que aquele produto normalmente tem. Então, o PP, o nylon, esses produtos são um pouco mais difíceis, normalmente eles são modificados a tal ponto que eles simplificam a impressão, porém, eles perdem parte da propriedade. Tá? Nesse caso, se nós compararmos o MZF4 com o HT, né, o HT é extremamente mais fácil de imprimir. Tá? O HT ele tem um fator de absorção de umidade menor e ele tem um fator de velocidade com que essa umidade acontece menor. Ou seja, ele se comporta de uma maneira mais amigável para a impressora. Né? Então, além dele não ficar tão úmido, né, a ponto de, na hora que você está derretendo o material ali, toda essa umidade, ela vira um vaporzinho ali, ela começa a borbulhar ali no bico, né? Quando tá, quem já imprimiu material úmido sabe do que a gente está falando, né? Aquelas imperfeições começam a aparecer porque o material está úmido e ele está soltando ali os gases na hora de que está derretido. Esse nylon HT, ele evita isso. Por quê? Porque ele absorve menos umidade e o que ele absorve, ele demora para absorver. Então, você abrir um carretel desse hoje, né? O cara está começando, tem uma impressora aberta, uma impressora de entrada, né? Você abriu o carretel lá, está sequinho, você pôs para imprimir, vai sair a primeira peça, vai sair sensacional. Inclusive eu tenho um editor de uma revista aí que fez isso ao vivo numa feira. Ele abriu o negócio, tinha uma Ender lá, ele pôs e mandou fazer.
Eu nunca tinha impresso nylon, ou nunca tinha impresso nem nylon, nem nenhum material especial numa Ender. Sequer feito isso ao vivo numa feira, né? Então, ele era bem fácil de imprimir mesmo. Mas você está dizendo, então, que o material, a contrapartida, pelo que você está dizendo, onde a gente vai chegar, é que o material da massa ferro, em contrapartida, apesar de uma ligeira maior dificuldade, ele é um material que ele entrega mais resultado impresso em 3D.
Sim, comparando bem, agora bem grosseiramente, né, vamos fazer o PIC com o PLA. Bom, o que o PIC entrega? Qual a dificuldade de se fazer um PIC? O que o PLA entrega? Qual que é a simplicidade de se fazer um PLA? Então, ali é muito oposto, né? Nós estamos falando de duas extremidades. Mas trazendo para os dois nylons que a gente está comentando, os dois poliamidas, né, que nós estamos comentando, sim, um é um pouco mais difícil de imprimir, porém vai entregar mais propriedades. Então, por exemplo, nós vamos testar isso aí ao vivo, né, fazendo um trabalho ali com o Rato Borrachudo. O Rato Borrachudo hoje ele tem um youtuber famoso, né, que envolve também questões de impressão 3D. Ele já se envolveu com bastante coisa, ele ensina o pessoal a imprimir e tal. E ele hoje tem uma vertente ali para combates de robô. Né, robôs de combate ali, de competição. Então, nós estamos costurando ali com ele para que ele faça esses robôs nas duas versões do nylon. Né? Não só nas duas versões do nylon, mas também em PLA, em ABS. Para quê? Para que o usuário leigo, mas que gosta ali daquela questão da robótica, dos combates, entenda o que quer dizer essa propriedade de fato. Né? Quando, no caso, eles usam armas, que eles falam, né? Quando a arma de um, né, que normalmente é uma arma de corte ali, alguma coisa girando, e quando ela bate num determinado tipo de material, ele pode cortar ou não o material, ele pode trincar o material, ele pode estraçalhar o material, ou o material pode absorver esse impacto. Então, nós queremos mostrar isso na prática, fazendo esses combates, né, com robôs similares, mas com feitos com produtos diferentes.
Isso então, é fantástico.
No caso do HT, o fato dele sofrer uma modificação molecular, reduzindo os espaços que tem entre as moléculas, onde ficaria aquela umidade dele. Ele perde essa porosidade, tornou ele mais duro. E aí mais suscetível ao impacto, né? Quando o impacto é ali, ele pode se romper mais fácil que o outro, que o outro vai absorver muito mais essa questão do impacto. Você já deve ter visto, ouvido falar da história que o cara foi no Leroy Merlin, comprou um nylon de roçadeira e imprimiu na estelinha. Na estelinha, lembra?
É bem famosa.
Já ouvimos de
grupo de alunos, o cara mandou a foto justamente do nylon de roçadeira e falou: gente, acho que eu vou começar a imprimir nylon, tá barato.
Então, o lance é esse. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente, principalmente nós, né, que estamos tentando ajudar o mercado, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? É possível imprimir com o nylon de roçadeira? É possível imprimir? É possível, né? A máquina faz a peça. Porém, por exemplo, um nylon de roçadeira extremamente úmido, porque a embalagem normalmente não é preparada para isso. Pelo contrário, né? Quanto mais umidade ele tiver, na hora que ele for bater nas plantas ali, ele vai estar mais resistente, mas ele está úmido para ser impresso. A peça forma de que maneira? Totalmente porosa, totalmente aberta, totalmente cheia de brecha, porque todo aquele líquido, né, que estava ali nela vai pipocar, vai sair, vai formar mal a peça vai ficar ainda mais exposta à umidade e aí ele começa a degradar. Então dá para fazer? Dá. Então, quando a gente vai falar em nylon, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Estou usando essa expressão aqui, mas para quem é mais técnico, pode usar o poliamida mesmo. Quando você vai usar o poliamida, tem jeitos de se fazer. Porque quando há uma exigência da indústria automotiva, né, aeroespacial, quando há uma exigência de um determinado tipo de material, é porque ele traz uma determinada propriedade. Ele precisa fazer aquilo. E se eu modificar ele a ponto dele imprimir mais fácil e tirar essa propriedade do material, o que vai acontecer? Nós vamos estar entregando uma peça falsa. Porque ele é de nylon, porém ele não tem a estrutura e não tem a performance, a capacidade, as características do nylon como ele precisaria ser.
Exato.
Talvez ajudou um pouquinho a demonstrar a preocupação que a gente tem com isso?
Ajuda, mas eu ia fazer a metáfora do duro e do dúctil, né? É claro que a gente está no mesmo campo, os extremos não são tão grandes, mas pelo que você está narrando hoje, o nylon mais, que retém a porosidade reduzida, ele se torna mais duro. Ele é mais parecido com a faca quando você tenta dobrar. E o nylon, que ele aceita certa porosidade, ele mantém certa porosidade, ele seria um material, então, mais dúctil. Ele seria mais fácil de flexir. Nessa metáfora, ele seria mais parecido com um clipe de papel. E quando você tenta romper, você fica dobrando, ele até esquenta, mas não parte.
Isso.
Maravilha.
Perfeito. Lembrando que a abertura dessas possibilidades do nylon e tudo mais, o nylon em si, ele também tem uma gama grande, igual a gente fala que o ABS, né, tem 70 tipos de composição entre A, B e S, quanto mais B ele fica mais maleável, quanto mais S mais cristalino. Então, assim, da mesma forma que tem isso, o nylon também, o fechamento das moléculas dele, o meia, é uma coisa, 66 é outra, o 6 com 66 é uma outra coisa, o 610 é uma coisa, o 612 é outra, o 12 é outra, o 11 é outra. Então, assim, nós podemos estar tá falando também de um nascimento de uma outra classe de materiais, né, que por si só já tem muita diferença. Né? Se você pega um nylon 610, por exemplo, né, o 610, né, que é um dos formatos dele. Ele tem uma temperatura de trabalho menor, ele vai ser mais cristalino. Então, assim, a gente também consegue trabalhar dentro do nylon, assim como a gente já, há um tempo atrás, trabalhou dentro de ABS, já trabalhou dentro de PLA, né? Tem PLAs que são mais cristalinos, outros não, tem mais flexíveis, outros não. Agora é a vez, eu diria, aqui do nylon para esse tipo de situação, para que a impressão entenda um pouco melhor como é que funciona isso. E isso vai ser similar a todos os outros que a gente já trabalhou.
É um PA Basic e um PA Plus, vamos chamar assim?
Por enquanto. Não, tem um editor aí de uma grande revista que já batizou esse produto, né? Ele é o Easy, uhum. né? Easy Print.
Easy Print. É verdade, mas não.
Apesar dele ser HT, ele também é Easy Print, né? O MZ F4 é que não é, né, nessas categorias ainda. Ele não é simplificado e não é de alta temperatura, mas ele tem dentro da propriedade do nylon, ele é o que entrega a melhor performance ali em termos de resistência à abrasão, impacto, entre todas as características do nylon.
Muito legal. Agora, a gente falou tudo isso daí da poliamida e a gente começou essa conversa antes falando sobre a importância dos materiais de engenharia, como o Brasil está desenvolvido. Como são suas expectativas para a recepção do mercado? Como é que você tem sentido o mercado na busca de materiais de engenharia?
Olha, eu tenho percebido cada vez mais que essas consultorias que estão ajudando essas grandes empresas estão promovendo esse encontro entre a necessidade que está lá dentro e essa oferta que está aqui fora, dentro da comunidade de impressão 3D. Então, eu estou entendendo que esse é o elo que vai ligar essas duas pontas. Tá? Porque o que acontece? Um poliamida, quando você vai para dentro da indústria, as pessoas já conhecem as características, as propriedades, as diferenças entre eles. Agora, dentro da impressão é que nós não conhecemos. Né? Não é comum a um usuário de impressão 3D, o que a gente chama de impressão 3D, não o que a gente chama de manufatura aditiva. A parte de impressão 3D conhece essas outras propriedades que esses materiais têm. Mas eu entendo que cada vez mais a indústria vai se beneficiar disso. O que ela precisa? Ela precisa entender que existe.
Certo. Ela precisa ver o pessoal fazendo a divulgação, os evangelizadores.
Isso, exatamente. Eu lembro que há um tempo atrás nós conversamos sobre isso e havia um tripé, né? Três coisas deveriam crescer simultaneamente para que esse tipo de coisa acontecesse hoje, né? A primeira parte eram os equipamentos, as máquinas, né? Máquinas que suportam esse tipo de material. Então, não é uma máquina aberta que foi simplesmente adaptada, fechada para imprimir esse tipo de coisa. Não, nós estamos falando realmente de uma geração 2 de máquinas, que são as máquinas fechadas, e, eventualmente, daqui a pouco, da geração 3, que são as máquinas fechadas, enclausuradas e com controle de temperatura interna, que uhum. é o que você, que foi anos Stratasys, né, trabalhou com essas... Que eles faziam esse tipo de coisa. Agora, nós estamos subindo... Né? A partir das básicas, nós estamos subindo, aí o mercado está crescendo, está se refazendo nesse sentido. Então, eu creio que o primeiro pilar tem sido estabelecido. As empresas, principalmente as nacionais, que há um tempo atrás trabalhavam com as impressoras de entrada, elas perceberam que na parte de entrada elas não têm como competir em termos de custeio. Então, elas têm que subir um pouco o nível. Né? E aí sim eu entendo que há um movimento que está adequado a isso. Paralelo a isso também está havendo mais entrada desse tipo de impressora no mercado nacional, que são impressoras do nível que a gente pode dizer industrial ali, né? Não no industrial no sentido de grande porte, mas no sentido de repetitividade, de coisas que você pode substituir um processo produtivo por ela. Então esse está posto. Materiais era o segundo pilar, então nós estamos, ao mesmo tempo que estão existindo essas possibilidades de outras máquinas. A gente está num bom momento de desenvolvimento de materiais, porque o mercado continua se movendo e está permitindo a chegada e disponibilidade no Brasil desse tipo de material, e mais empresas grandes estão entrando nesse negócio de impressão 3D, querendo mostrar o seu potencial de produção e capacidade técnica, como é o caso da Masaferro com esse produto, né, do nylon MZF4. Né? E o terceiro pilar é o pilar da aplicação, ou seja, a indústria está lá, né? ela tá sufocada, porque cada vez mais os custos, a pressão toda econômica, né, tá sobre ela, e ela precisa demandar, ela precisa desenvolver coisas mais rápido, né? E a impressão vai entrar para ajudar exatamente nisso. E cada vez mais o produto é criado com uma expectativa de vida muito menor do que antigamente. Isso também vai favorecer a adoção da impressão 3D, uma vez que, teoricamente, as peças impressas durariam um pouco menos do que as injetadas, por exemplo. Né? Porém, hoje em dia você precisa talvez de uma peça mais para 30 anos, sendo que talvez daqui a 30 anos aquilo que ela servia vai se tornar tão obsoleto que não precisaria. Então, isso está sendo revisto também. Então, esses três pilares, eu creio que estão crescendo simultaneamente.
E só para quebrar a barreira de adoção, né, a gente está vendo agora a super popularidade do ChatGPT, que é um software, que é um buscador que responde de forma semântica, e é o primeiro produto que a raça humana cria, que tem uma adoção de 1 milhão de pessoas nos primeiros 4 dias e chegou a 100 milhões de usuários antes de um mês. Então, nós estamos vendo como essa super aceleração de adoção de processos, de novidades, tem acontecido no mercado, não só brasileiro, mas mundial. Perfeito. Kleber, o que te motiva a buscar novos materiais? Você tem mais um material na manga? A gente pode falar dele hoje, ou vou ter que te entrevistar
a
semana
que vem? Pode... Não, a gente pode falar. Nós estamos falando do nosso PLA Eco.
Uhum. Como é que é isso?
Pegar uma material...
eu adoraria. Como é que você teve a ideia de pegar um material que é degradável, onde nós temos empresas já estabelecidas, já conhecidas, já famosas, lutando para colocar um material que é o ABS no mercado, um derivado do petróleo, reciclável? O que que te custou para você falar, não, pera, dá para fazer isso com PLA?
Olha, não sei se você conhece a nossa forma de produzir aqui na 3DX, a gente gosta de dizer que os nossos produtos são tostines, né? Então, sempre fresquinho. Só que para isso, tem um custo gigantesco dele estar fresquinho. O que eu quero dizer com produto fresquinho? O nosso lote de produção e o nosso cálculo de estoque é para que o consumidor receba e consuma o material em 2 meses. Então, da data de produção para a data de consumo, a maioria dos nossos produtos são consumidos em menos de 60 dias. Uhum. Esse é o nosso objetivo. Só que, para isso, eu não tenho escala de produção. Por quê? Imagina que eu vou fazer uma cor laranja, né? Um pouquinho diferente, e ela tem pouca saída. Então, eu faço um lote pequeno para que ela dure 2 meses. O preto, né, que é o que mais sai, né, em vez de eu fazer um lote gigantesco para durar o ano todo, né, eu faço um pouco, o suficiente para 30 dias. Né, porque ele sai tanto que a gente produz ele constantemente. Porém, entre uma produção de uma cor e outra, nós temos um processo de mudança de cor, e essa mudança de cor antigamente gerava um produto.
É o filamento de
gerava
transição.
Gerava um produto. Era aquele transição, depois confundiu um pouco com o Rainbow lá, que é aquela múltiplas transições, né? Transições a cada 20, 15 metros, que é um outro tipo de processo, né? Não é o processo que a gente usa de homogeneização, porque para que o produto saia nos 400 metros de ABS, sai exatamente a mesma cor, ele tem que estar amplamente homogeneizado, né? E se nós estamos falando de anos e anos e anos de produção, o vermelho ABS nosso tem que estar igual ao que nós fizemos em 2017. Né? Então, para isso tem toda uma técnica. Mas gera uma perda muito grande. Né? E aí nós conseguimos, né, através de uma reciclagem primária, criar um produto dessa reciclagem. Porque o PLA não era reciclável. Né? Por que, que ele não é reciclável? Porque ele é de rápida compondagem. Ou seja, ele deteriora rápido. O produto, quando ele... O plástico, em geral, ele tem o que, genericamente, a gente pode falar assim, histórico de calor. Ele não pode ficar sofrendo muito calor, pouco calor. Muito calor, frio. Calor, muito intenso, frio. Sabe quando a pessoa seca o filamento 500 vezes? Aquilo vai contando para o histórico do filamento. Ou seja, ele aqueceu, mudou um pouquinho a propriedade e voltou. Aqueceu, sabe? Aí, depois... Poxa, o material não se comporta igual. Não, não se comporta. Isso não foi nem reciclado, ele só foi esquentado algumas vezes. Já muda a propriedade do material. O PLA, a composição dele é para decompor de maneira rápida. Né? Então, se você tentar reciclar ele mecanicamente, né, que é o termo correto, aí quando você vai fazer um ABS, por exemplo, você está reciclando mecanicamente. Você junta um monte lá, vira um monte de coisa, derrete de novo, passa lá, e ele mecanicamente, ele é possível de você fazer a reciclagem. Agora, nós desenvolvemos um processo para que nós fizéssemos essa reciclagem mecânica à base de uma reciclagem primária para esse tipo de produto. E qual foi o resultado dele com relação à performance, né, desse produto, que é um PLA HT, né? Então, assim, ele já é diferenciado. O HT tem propriedades melhores do que o básico do mercado, né? E ele permaneceu com as mesmas propriedades do HT virgem. Inclusive, melhorando a sua performance, a sua resistência mecânica e todos os outros atributos da mesma maneira que o virgem. Então, nós conseguimos trazer um produto que poderia ser jogado fora, poderia não ter mais... Ele seria um fator de custo, né? Pesando no custo da produção toda, a gente conseguiu agora reverter num produto, né, que traz o benefício ecológico, traz o benefício comercial, né?
Por isso,
né, junto com o pessoal da Nupem, lá de Votuporanga, que é o Instituto Federal de Votuporanga, trabalhando todos os testes junto conosco, avaliação desse histórico de calor, né, esse histórico de temperatura do material, para ver se ele teria algum tipo de perda em algum momento, e nós conseguimos fazer com que ele não tivesse nenhuma perda com relação ao material virgem, né? O que já é, por si só, bem difícil com relação a qualquer outro material que a gente está falando, né? Nós fizemos testes lá em Votuporanga, já saiu também nas revistas aí, material oriundo da 3D, da Print Green, né? Que é uma empresa brasileira especializada nisso. Inclusive, nós somos ponto de coleta aqui de PLA, ABS, PETG para eles, né? Oferecemos esse material para eles. Eles fazem uma reciclagem, no caso do ABS, é uma reciclagem secundária, né? Então, ele envolve vários tipos de materiais. Então, existem contaminantes ali que são, não são controláveis. Você não sabe exatamente o que você recebeu ali dentro, inclusive com a possibilidade de ter outros tipos de materiais, né? Mas do mesmo material você também já teria uma gama grande. E nós comparamos esse ABS com o ABS normal, de linha. Né? A perda se deu, né? Isso porque ele faz um trabalho excelente de reciclagem, se deu na base de 15%. Tá? Uhum. O PLA, ele trabalha de uma outra maneira, ele faz uma reciclagem química, ou seja, ele aditiva o PLA, ele traz uma carga de outros elementos para poder fazer com que o PLA a partir de uma reciclagem secundária, né? Não é mais primária, mas é secundária, sujeita aos contaminantes e às variações das diversas possibilidades de PLA ali dentro, das diversas possibilidades de cores e seus derivados de contaminante em termos de pigmentação, ele faz um excelente produto. Tanto que ele acaba, apesar da matéria-prima ser teoricamente de graça, né, porque é através da coleta e da doação que ele recebe isso, o produto sai mais caro. Por quê? Porque exigem outros processos.
Isso é claro. O mais caro do processo...
A questão da aditivação que ele tem que fazer.
Certo. O mais caro do processo não é o que eu ia falar. O mais caro do processo no material reciclado é a chamada logística reversa. Trazer de volta o material para um ponto de coleta, né? Que é muito complicado. Você tem um custo altíssimo hoje de logística, que se ele não está atrelado a uma venda de um produto, ele se torna só custo. E esse custo alguém tem que pagar na ponta, claro. Deixa eu aproveitar e perguntar, como é que você lida com os diferentes tipos de PLA nesse processo? Se nós temos o PLA Basic, para falar da Levo, nós temos o PLA 4030, material mais básico, menos temperatura, menos resistência mecânica. Tem o 3D850, que é um material com maior resistência térmica, o 870, que é o deus do PLA. E isso para falar de um único fabricante, onde nós temos um Basic, um HT, um HT Plus. Como é que funciona esse processo na reciclagem? Sem mencionar a questão do pigmento, né? Que o pigmento é um pesadelo. Quem é jovem por muito tempo vai lembrar que peças brancas eram mais difíceis de imprimir que peças azul, né? O branco leva muito mais pigmento para a peça ficar branca do que um azul para você colocar e dar esse tom na peça. Então você tem uma pigmentação que influenciava no fator de impressão 3D. Como é que você leva tudo isso em conta? Você consegue fazer, por exemplo, reciclado colorido?
Vamos lá. A reciclagem primária pressupõe a ausência de contaminantes e de mistura. Então, existe um processo feito para que não haja mistura entre os diversos tipos de materiais. Tá? Então, okay. tem essa preocupação inicial. Né? E com relação... a parte de pigmentação, este produto especificamente Eco, ele tem restrições a algumas cores. Por quê? Porque tem cores também que elas carregam componentes, né? Por exemplo, o negro de fumo, né? Que é usado, por exemplo, para o preto. Esse ele foi dessa separação, tá? Separação não. Então, ele tem um tipo de contaminante que é muito prejudicial. Então, ele acaba sendo naturalmente esverdeado por conta disso.
Certo.
E o que acontece? O fato de você querer colorir um material reciclado vai fazer com que você traga ainda mais contaminante a ele. Vale a pena? Aí precisa verificar se comercialmente vale a pena tentar trazer esse material expor ele a uma carga maior de pigmento. Você comentou, por exemplo, que o branco, né? O branco é um negócio bem, bem interessante, porque normalmente o branco se usa o dióxido de titânio, né? Que é basicamente um pó branco, né? E ele que gera o branco nosso da tinta da parede, da tinta do carro, da camiseta branca, do filamento branco. E hoje nós temos um processo que nós trabalhamos nisso, né? O nosso branco, por exemplo, ele usa 0,4% de dióxido de titânio na fórmula do filamento.
Isso é muito interessante.
Ou seja, de todos, é o de menos contaminação. Aí você fala, pô, mas o seu branco não é o branco mais branco da história. Não é. Mas ele deixa branco com 0,4%. Agora, existem outras formas de deixar ainda mais branco? Sim, você põe um branqueador óptico. Você usa um outro tipo de aditivo para fazer o branco ficar mais branco ainda, sem carregar tanto na carga dele. Tá? Então, okay. Existem possibilidades. Existem vários tipos de branco, existem. Então, a gente tem isso. Mas, voltando à cor do material reciclado, eu diria hoje que para esse produto nós não vamos mexer na questão da cor. Ele vai ser uma resultante da cor, exatamente para que as pessoas tenham ideia do que é isso sendo reciclado. Porque senão eu poderia simplesmente... Bom, ele já tem as mesmas propriedades. Eu taco um pouco de preto lá e ele vira aquilo que o padrão de mercado faz. Todo reciclado é preto porque eu jogo um pouco mais ali de pigmentação preta, tinjo ele e parece que é zerado. Então nós queremos deixar claro que esse produto não vai ter isso. Por quê? Porque ele vai variar a cor dele. A cor dele vai ser entre um verde um pouco mais claro, um verde um pouco mais escuro, às vezes talvez um verde mais militar ali, mas deve ser nessa tonalidade de verde em função, né, da seleção dos materiais que foram feitos para ele.
E é felizmente verde, né? O material reciclado verde tem tudo a ver. É diferente do ABS Sim. reciclado que fica cinza, né, por um acaso.
Exato, né? Ele fica cinza por quê? Primeiro que ele já parte de uma base que já ela é mais marfim, né? O ABS natural, ele já é fechado.
É isso, o ABS natural ele já é marfim, enquanto o PLA natural ele é translúcido.
Isso, e o HT mais ainda, né? Que o HT é mais cristalino do que o Basic, por exemplo. Então, como eu estou falando de uma seleção de materiais e de cores, eu consigo trabalhar um pouco essa questão do resultado final, sem mexer na aditivação, sem dar uma carga maior do que devida. Talvez esse é o grande mérito da gente poder dizer que ele tem a mesma performance, tá? Do que o outro. Por quê? Porque se eu carrego, por exemplo, para deixar ele preto, e se eu fizer produto preto, todo mundo compra, porque 50% do que se vende em filamento é preto e branco. O resto são as outras cores. Mas pelo menos 50% é preto e branco. Né? E as outras 70 cores que eu tenho em PLA, eu vendo em 50% do mercado. Tá? Então, se eu fizesse preto, daria certo. Perderia um pouco, talvez, de propriedade? Perderia. Por quê? Porque eu estou dando uma carga maior de um contaminante dentro do produto. Nesse caso, a resultante do produto está sendo menor do que qualquer uma das minhas fórmulas padrões, ou na média das minhas fórmulas padrões. No caso do branco, por exemplo, que eu uso 0,4% de contaminante, é muito menor do que a média geral aí, que é de 2%.
Agora, por que que você decidiu se meter na reciclagem do PLA, que é um material degradável, que tem problemas? O que que te chamou a atenção para trabalhar com isso? É o crescimento da demanda no material no mercado?
Na verdade, assim, a gente sabe que existe sempre a questão do apelo ecológico, mas do nosso lado também teve a situação comercial, porque isso não virava produto, esse material não virava produto, né? Ou virava aquele outro produto que era a cor intermediária. E a gente aboliu depois isso. Nós criamos isso e depois nós abolimos. Né? Então, assim, nós somos os primeiros aqui no Brasil a vender esse carretel que começava laranja e terminava vermelho. Só que aí que a gente começou a perceber? O cara comprava aquilo porque ele era um pouco mais em conta, né? Porque não tinha um padrão de cor. Só que aí o que acontecia? É igual quando a gente brinca, né, que você não pode ter roupa velha em casa que um dia você vai usar. Né? E às vezes você precisa sair para uma festa e só tem aquela. Né? É a mesma coisa. O cara só tinha aquele material. Poxa, aí uma grande montadora aí chama o cara e fala, me faz aqui uma peça aqui, me traz, que eu vi que você consegue fazer isso, esse negócio é fantástico. Aí o cara leva uma peça lá, meio laranja, meio vermelha. Não faz sentido.
Eu já tive muito...
Não faz sentido. A gente fala, poxa... Não, é um mau exemplo danado. É um mau exemplo. O cara leva o meu produto lá, uma cor esquisita.
Exato. Não, eu tive muito revendedor que me dizia assim, olha, eu vou fazer uma venda numa indústria, você faz essa peça de benchmark, só não me faz ela numa cor muito forte, porque o cara vai achar que é brinquedo. Eles já querem ver peça num tom... e aí você já não podia fazer ela colorida, não podia usar aquele material... Era um benchmark, era uma impressão gratuita que você estava fazendo para alguém, e ao mesmo tempo você já tinha que ter uma seleção, um critério de cor. Agora, quando você leva uma peça verde e fala que ela foi feita de material reciclado, a área de relações da empresa sorri, né? Oba!
É diferente, né? É claro, o apelo é totalmente diferente.
Sim. Kleber, quando esses materiais estão disponíveis para venda?
Olha, é só entrar lá em loja3dxfilamentos.com.br e fazer o seu pedido.
Então eu vou ser o primeiro a comprar esse um PLA reciclado, esse novo nylon. Quero agradecer demais por essa oportunidade de...
Por favor, não compre, que eu gostaria de lhe ceder um, o primeiro.
Obrigado. Eu sempre fico mal acostumado, mas eu fico muito agradecido pelo privilégio. Aguarde um vídeo completo a respeito, então. E eu quero te agradecer demais por tomar... Eu sei que você está dando aula, está fazendo 1 milhão de coisas, está pesquisando novos materiais ainda que você tem na manga para lançar. E conseguir parar essa horinha para conversar com a gente foi muito importante para nós. Muito obrigado mesmo.
Obrigado. Eu que agradeço,
Kleber,
né?
Fala as suas redes sociais. Não, imagina. Me fala as suas redes sociais para o pessoal poder te seguir.
Olha, basicamente é 3DX Filamentos, né? Tanto no Facebook quanto no Insta. Nosso site, 3dxfilamentos.com.br. E a loja é loja 3dxfilamentos.com.br. Então... Também não tem nada muito diferente disso.
Eu vou te dar mais uma dica, então, para o nosso ouvinte. Você pode escrever 3DX Filamentos no Mercado Livre para aparecer só os materiais dele também. Se você não quer criar conta e mais um site, já quer usar o Mercado Livre que você tem usuário, é sua chance de aproveitar e ser feliz lá. É só escrever 3DX Filamentos na busca que dá certo. Eu sei, eu compro assim também. Kleber, obrigado mais uma vez pela sua participação e presença. E para você que está nos ouvindo, nos comentários, dúvidas existenciais, sabe que pode nos procurar em contato@impresso3d.com.br ou no WhatsApp 11 966 36 1591, segunda a sexta, horários comerciais. Obrigado a todos e até semana que vem. Obrigado, Kleber.
Valeu, obrigado. Boa noite.
Boa noite.